conectada com você. Rádio UBM.
Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do nono período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento. E hoje participa comigo, Rafaela de Souza Martins, aluna do oitavo período. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde.
Participa também Flávia Vasconcelos, aluna do oitavo período. Boa tarde, Flávia.
Boa tarde.
E hoje o nosso tema será...
Reforma Trabalhista.
E para falar sobre este assunto, participa com a gente o professor Dayane Missaja, mestre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, em Lorena, pós-graduado pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro, Universidade, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Formado no curso de formação da Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa, UBM, e também professor mestre aqui do UBM. É professor membro do colegiado do curso, é ainda professor orientador do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário de Barra Mansa e advogado atuante nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Empresarial e Direito Previdenciário.
Esse é Direito em Movimento UBM.
Professor Dayane, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, queridos.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenadora do curso de Direito, Marlene Novak, e ainda o professor Tiago Modesto, supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas do UBM, o NPJ. E ainda agradeço ao coordenador do curso de Jornalismo, professor Álvaro Brito, por ceder o espaço aqui na rádio no Laboratório Multimeios. Agradeço também o operador técnico Denilson Luciano, que é a pessoa que faz o milagre acontecer. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer ainda que a intenção aqui é discutir os temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje, como o tema vai ser reforma trabalhista, eu começo perguntando, o que é reforma trabalhista?
A reforma trabalhista, na verdade, por meio da reforma, foram alterados uma série de direitos do trabalhador brasileiro, bem como os deveres das empresas. A ideia é que as relações de trabalho se tornem mais flexíveis. Abordaremos, então, os principais aspectos que envolvem a reforma trabalhista. Quais são as mudanças para o empregador e empregado? Alguns pontos que podem afetar a parte mais vulnerável da relação, que no caso é o trabalhador.
Bom, a reforma trabalhista ela foi feita em cima da CLT, né? A CLT ela foi promulgada em 1943 pelo presidente da época, Getúlio Vargas. Essa mudança de 53 até hoje, ela alterou 54 artigos, revogou 9 e criou 43 artigos. Ou seja, ela modificou mais ou menos 10% da legislação trabalhista. Diante desse cenário, professor, eu pergunto, essa reforma trabalhista ela era necessária para a atual conjuntura do país?
Sim, Luciano, sim. Muitos anseios empresariais são nesse sentido, né? Nós não podemos esquecer que o duelo entre essas reformas que são permanentes é entre o capital e o trabalho, né? Então, toda vez que o capital se vê ameaçado diante de algum tipo de fenômeno econômico, né, fenômeno histórico, é necessário que se faça a reforma, né? Para que se acompanhe também os anseios do trabalhador, né? Para que o quadro seja sustentável para todo mundo.
Entendi. Esse percentual de 10%, você acha que é o suficiente? Precisa de mais alguma alteração?
Toda reforma, né, ela é muito criticada, né, muito debatida, mas o necessário nós já fizemos, que foi uma mudança. Então, os pontos principais vão se solidificando ao longo, né, das lides, ao longo dos julgamentos, ao longo até mesmo dos anseios que os empregados costumam fazer conforme a época, né? Uhum. Então, todo ponto de mudança, ele não pode ser um movimento muito abrupto. Ele deve ser sempre constante e de maneira palatável, né? Tanto, não só as pessoas envolvidas, mas também a sociedade em geral.
Flávia, dentre as mudanças que vieram com essa reforma trabalhista, o que você pode destacar pra gente aí?
Então, é uma grande novidade pro trabalhador é que ele poderá sair de férias, né? As férias vai ser fracionada até 3 vezes ao ano. Sendo um dos períodos seja maior que 14 dias, e os outros dois tenham no mínimo 5 dias cada um. Antes, as férias eram só para um dia ser fracionadas durante 2 vezes ao ano. Via em regra, a lei ainda prevê que as férias continuem sendo concedidas num período único de 30 dias. Mas o fracionamento será permitido se houver acordo entre as partes A lei pretende estimular um ajuste entre o empregado e o empregador para aquilo que for de interesse comum.
Professor, a princípio, assim, essa mudança, né? O que você acha dessa mudança? É bom para o empregador, para o trabalhador? Como que funciona?
O ponto das férias sempre foi alvo de muita discussão para o empresariado, né? O empresariado pensa que as férias do trabalhador é sinal de decréscimo de produção, né? Então, para o anseio também do empregado, isso também foi muito delicado. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos nesse temor de sair de férias, né, e retornar e já tem alguém na nossa cadeira lá, já tem alguém no nosso posto. Uhum. Então, foi uma forma de que o empresariado achou no sentido de convencionar isso conforme principalmente a produção. E então, se detectou que o período extenso de 30 dias, muitas das vezes interfere isso no período de produção. Né? Mas nós temos um aliado a isso, a favor do empregado, que é a questão de saúde. E então, isso sempre foi muito também debatido pelos juristas, em decorrência até mesmo de que o corpo humano precisa de um ano de trabalho para o outro, de um intervalo de 30 dias, né? Mas existem atividades que hoje em dia isso fica um pouco defasado, um pouco em desuso, até mesmo pelo volume durante um ano, né? Muitas das vezes o empregado também recebe essa participação desse aumento, dessa produção. Então, por isso que se convencionou, falando, vamos tentar flexibilizar a legislação para a gente, até certo ponto, não conceder as férias nesse período amarrado, mas sim numa flexibilidade maior, numa época melhor em que as vendas estejam boas ou que a produção esteja boa, para que isso tudo se conscientize, né?
É uma mudança também que eu estava acompanhando, estava lendo, é que existe a possibilidade da negociação do funcionário com a empresa, né?
Sim.
De certa forma, o funcionário não perde um pouco ali o poder de negociação, até porque a empresa detém o poder econômico.
Exato, A vontade, né, no contrato de trabalho sempre foi tolhida, né, limitada, né? Muitas das vezes essa vontade vem por uma imposição, que não se debate muito o consentimento do empregado aí, né? Realmente o empregado, nesse sentido, ele toma um pouquinho de limitação na hora de convencionar com o seu patrão, né? Mas, de tudo, o que nós temos que entender é que cada vez mais que eu identifico um trabalhador ou um empregado numa mão de obra especializada, ele cada vez mais faz parte desse conglomerado que é a atividade empresarial. Ou seja, se ele tem uma mão de obra especializada, é valorizado dentro do empreendimento, ele tem uma flexibilidade maior em convencionar com o seu patrão algo que seja de melhor grado para ele e para a empresa, né? Por isso que a gente tem que assim pensar.
Então acaba flexibilizando e o consenso aí entre as partes acaba prevalecendo.
Isso, exato.
Um ponto assim, que gera muita dúvida é o que mudou na rescisão contratual? O que foi benéfico? O que não está sendo legal? O que mudou?
A rescisão contratual, ela sempre foi alvo de muita fiscalização, né? Então, quando um empregado rescinde o contrato de trabalho, esse ato é um ato formal, estabelecido por lei, discriminado. Isso tem que vir em detalhes, né, de maneira bastante clara, ao empregado. Porque ele está extinguindo um contrato de trabalho e está ali, de alguma maneira, se dispondo dos seus direitos, né? E em decorrência disso, qual foi a mudança da legislação agora? Não existirá mais a obrigatoriedade da fiscalização operar, seja pelo sindicato ou seja por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, através da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Então, antigamente, aqueles empregados que tinham mais de um ano de casa, mais um ano de trabalho, tinham essa segurança maior. Hoje em dia, isso não vai mais prevalecer. O grande problema disso tudo é que o ato de rescisão vai ser dentro de um acordo quase que imposto. Ou seja, a empresa vai apresentar uma proposta que o empregado muitas das vezes não vai ter como não aceitar. Né?
Até porque ele se não aceitar, ele até nem recebe as verbas rescisórias. Exato. Lá, fundo de garantia, seguro de emprego, né?
Exatamente. Então, até que certo ponto nós vamos fomentar, isso é o tempo que vai dizer. Né? Então, se nós ainda rescindimos um contrato e já temos outro emprego em vista, pode não ser favorável. Agora, se nós ainda temos a dependência de sacar um seguro-desemprego, sacar um fundo de garantia, né? Então, sobre determinadas verbas trabalhistas, isso realmente é um desastre. Pelo que eu vi na minha experiência, até de pouco tempo agora para cá, essas rescisões estão cada vez mais parceladas, estão cada vez mais convencionadas em, no sentido de coloca o empregado no limbo e diz, olha, se não for isso, não tem isso. Então acaba que tem que aceitar, né?
Eu já ouvi casos aí de parcelamento em 25 vezes. É. E o funcionário fala, olha, não dá. Então tem acordo, e o funcionário não recebe ali o fundo de garantia, não recebe o seguro-desemprego. E fica realmente sem ter verba nenhuma, né?
Exato. Existe uma possibilidade hoje, que é um pouquinho diferente do que estamos falando, que é a possibilidade da convencionamento, né? Da convenção de se extinguir o contrato de trabalho por acordo. Uhum. Um pouquinho diferente. O procedimento é distinto, né? Uhum. Mas a questão relacionada à intervenção, na hora da fiscalização das verbas rescisórias, é que deixou a calhar mesmo. Isso é um ponto negativo por parte da... Porque você fomenta também a sindicalização.
Sim.
É, o empregado unido, o empregado melhor. Então, se eu não tenho mais aquele parceiro que é o sindicato na hora de extinguir um contrato de trabalho, eu naturalmente não sou informado ao ponto de dizer quais são os meus direitos perante a minha categoria, ou que se está sendo respeitado ou não, né?
Foi até um outro ponto, uma outra mudança na reforma, a questão do sindicato, né? Não é mais obrigatória a contribuição. E aí perdeu talvez esse vínculo e essa segurança que o sindicato dava, né?
É. A ideia que se tem da sindicalização, né, por obrigatoriedade, isso também já foi debatido ao longo do tempo, né? Isso mexe muito com a questão da liberdade, mexe muito com a questão da pessoa querer se associar ou não, né? Mas nós estamos vendo que o associativismo está cada vez mais necessário, né? Então, mas eu também ter uma legislação que me permite não pagar, eu provoco desunião.
Certo.
Né? Então, até certo ponto, isso também para o papel do sindicato, ele começa a repensar o seu papel. Ora, eu vou ajudar quem não me remunera, ou eu vou ajudar quem não me colabora comigo, né? E fica realmente esse impasse que, em termos práticos, isso provoca desunião. Né?
É, nesse caso específico do sindicato, eu soube de uma história em que o sindicato, ele perdeu uma grande quantidade de contribuintes, né? E houve um problema na empresa e ele se viu como opção, não vou dizer de ganhar dinheiro, em judicializar todas as ações.
Sim.
Então saiu da parte de negociação com a empresa e judicializou.
Isso.
Porque é uma outra fonte de renda dele seria os honorários, né?
Sim.
E com isso talvez... os funcionários perderam contato com o sindicato porque eles são legitimados a legislar, a judicializar, reivindicar, né? Reivindicar. E com isso eles tomaram as decisões e os funcionários não tiveram mais poder de decidir.
Exato. Você acaba provocando um enfraquecimento que é nocivo. Né? Então nós sabemos também que a briga entre o capital e o trabalho muitas das vezes deixa consequências que são danosas. Então nós precisamos de um ente que seja protegido por lei para ter a segurança do emprego na hora de reivindicar nossos direitos, né? Então, por isso que a gente tem que repensar essa estrutura em termos de financiamento de sindicato. Sindicato é um clube, sindicato é uma associação, sindicato é grupo de pessoas que querem trabalhar por eles mesmos.
O funcionário que ele assinou a rescisão poderá depois questionar os pagamentos indevidos na justiça?
É, isso é uma indagação também que se vem sempre ao longo dos processos judiciais, né? Até que ponto vai a vontade do empregado em dispor dos seus direitos, né? Nós temos uma jurisprudência muito massiva no sentido de dizer que o empregado é pessoa maior e capaz, a partir do momento que ele enxerga no documento que ele está assinando, ele está dando uma eficácia geral e liberatória, né? Não podendo mais reivindicar nada em justiça, né? Agora, como eu digo, o tempo vai dizer como nós vamos nos posicionar em relação, por exemplo, a um recibo de uma rescisão assinada, parcelada em 20 vezes, que não é paga na segunda parcela. Então a gente precisa identificar, né, no ponto prático, ver se vamos criar um novo documento para isso, ou se vamos criar mecanismos para se compelir o cumprimento dessa rescisão paga a longo prazo, né? Porque, querendo ou não, também a gente não pode deixar sempre na formalidade, porque aí a gente contraria não só a lei trabalhista, mas também um princípio, né, da primazia da realidade, né, e tal. Então, por isso que a gente tem que operar nesse sentido.
Neste caso aí do acordo, né, o funcionário chega à empresa, faz esse acordo, mas ele não tem esse amparo judicial, né, ele não tem um conhecimento. O fato do não cumprimento talvez não dê a ele a oportunidade de reclamar na justiça, e aí talvez, dentro do prazo, as verbas que ele não reclamou...
É, A ideia toda é que o ato de eficácia liberatória geral e o ato de se resolver o problema, em tese, né, o problema contrato de trabalho entre empregado e empregador, o momento final é o termo de rescisão. Uhum. Né? Então, nós temos que ficar muito espertos. Usarmos da ressalva, dizer, olha, estou recebendo, mas, segundo meu entendimento, me é devido isso, me é devido aquilo, né? Uhum. Mas, até certo ponto, quando eu assino aquele ato, eu não vou poder mais questioná-lo. Eu vou questioná-lo a questão do adimplemento, que não foi pago, né? E, em decorrência disso, quais serão as consequências em termos de multa, né? Em termos até mesmo pelo descumprimento, correção, juros, que pode ser discutido num viés.
O ideal, então, é que o funcionário ele tenha, que ele busque o conhecimento através do sindicato, um advogado, que oriente ele para que ele não seja lesado e não reclame.
Exatamente, exatamente. Então, o ato de rescisão hoje, essa orientação nos valoriza enquanto profissionais do direito, né? Então, o advogado, ao ponto de saber que vai rescindir um contrato, nada mais salutar que procure o seu advogado para saber o que lhe é devido.
Então, tem para mim mais uma pergunta. É possível que acabem aumentando os casos da homologação e irregularidade nos pagamentos?
É possível sim. Isso. E quando a gente fala tudo, né, nessa nossa, infelizmente, nessa nossa tradição, né, em jogar tudo para o documento, em se terem, infelizmente, práticas que vão coibir não só o trabalhador, mas também cobrir os seus direitos, né? Entendi. No sentido até mesmo de camuflar determinadas situações que o documento acaba aceitando, né? Então, por isso que a gente tem que ser bastante orientativo, bastante informativo na hora de assinar uma rescisão para não se ter esse problema. Isso é complicado porque isso envolve a questão relacionada à doença ocupacional, né? Então, muitas pessoas sabem que os atestados que fazemos de demissão, né? Os exames demissionais, muitas das vezes não apuram doenças que podem ser ou podem ter sido contraídas durante a execução do contrato, mas ele deu um recibo dizendo, olha, não tem mais nada com esse empregador. Uhum. Então, isso também o tempo vai dizer como a gente vai interpretar cada situação. Né?
Bom, o programa tá legal, a gente faz uma pausa e volta já já.
Esse é Direito em Movimento UBM.
UBM Notícias. Fique bem informado. Confira as notícias que foram destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. UBM Notícias, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 6 da tarde.
Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback. Todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas.
Boa noite, rainha. Como vai?
Comando, Denilson Luciano.
Sou seu Coringa, o seu
ar. Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM. De segunda a sexta, 8h15 da noite.
Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br/biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca.
Rádio UBM, 24 horas com você. Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Muito bem, estamos de volta com o Direito em Movimento, falando sobre a reforma trabalhista. E eu queria aproveitar para dar boa tarde aqui para a Bárbara Portugal, que acabou de chegar. Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde.
Bom, a gente está falando sobre a reforma trabalhista e eu queria perguntar para o professor se as horas usadas para deslocamento do trabalhador até a empresa, elas vão ser computadas na jornada de trabalho.
Bom, Luciano, isso aí foi uma reivindicação empresária, né? Que eles conseguiram isso também em justiça, em debate, né, junto ao Congresso, no sentido de se não mais computar essas horas. Porque hoje nós temos grandes partes empresariais, nós temos grandes estabelecimentos que requisitam o deslocamento do empregado até o seu efetivo posto de trabalho, né? Isso provocava queda de distribuição, isso provocava queda de produção, melhor dizendo. E isso agora é obrigação, ou seja, esse tempo que o empregado gasta até o seu local de trabalho, ainda que dentro da empresa, não mais computa em sua jornada. Então vai se passar a contar a sua jornada a partir do efetivo, né, relógio ou catraca que tiver em frente ao seu setor, né? Então foi uma reivindicação empresarial que realmente veio nessa mudança e eles conseguiram, né?
Essa seria aí a única mudança na jornada dos trabalhadores?
A princípio nós temos uma mudança mais considerável, que foi as chamadas horas in itinere, que estão no itinerário, né? E essa flexibilização maior de jornada, né? Ter o poder compensar isso numa semana, num mês, o banco de horas ser fortalecido, né? Que nós temos, em essência, quando o assunto é jornada, uma preocupação muito grande pelo controle. Não adianta eu falar em banco de horas e eu não tiver um banco de dados seguro, efetivo, para me dar o quanto eu estou a mais lá, ou quanto eu estou devendo, ou quanto eu estou dentro dessa jogada, né? Principalmente na fruição dos horários de intervalo, né? Agora, a lei também permitiu que seja reduzido o horário de intervalo, entendo refeitórios e tal, né? Antigamente era uma discussão que se tinha, agora hoje está sedimentado. Tendo o local de trabalho, o restaurante, ou tendo confeitórios, né? É permitido essa redução.
Nós gostaríamos de saber se é possível terceirizar a atividade de fim.
Isso também foi um alvo de debate, né, dentro dos tribunais como um todo, né? Infelizmente, nós não temos uma legislação que regulamente a terceirização. E isso é intencional. Porque se eu regular terceirização, eu engesso mercado, eu engesso posto de trabalho. Então, o TST dava uma orientação didática até nessa súmula, parametrizando quais seriam as atividades onde se permitia terceirização, né? Porque, em essência, eu firo uma isonomia. O empregado que trabalha terceirizado e o empregado que é efetivo. Muitas das vezes se tinha discrepância entre salários e ambos faziam a mesma coisa. Hoje, o STF debateu muito isso através de uma ação direta de constitucionalidade, acabou superando o entendimento do TST, no sentido de que hoje se terceiriza em qualquer atividade. A gente tem que entender que a terceirização pressupõe especialização. Então, por isso que o TST me dava, olha, eu só posso terceirizar nas atividades de anseio, conservação, manutenção, limpeza, segurança. Porque eu não desenvolvo isso por essência dentro da minha atividade. Mas hoje o STF disse, na intenção de provocar emprego, na intenção de não mexer na economia, não vamos limitar, vamos deixar em aberto. Vamos dizer à nação que a terceirização é um instrumento que cabe à vontade das partes, onde eles quiserem terceirizar, está terceirizado.
Aí seria aí a mão invisível do Estado, ou seja, não atuando, né, que ficasse livre da negociação.
Isso. Que aí, querendo ou não, você, na visão dos ministros, né, que debateram muito sobre o assunto, no sentido de dizer, olha, vamos provocar mais o loteamento dos postos de trabalho do que propriamente criar embaraços ao seu acesso.
Entendi. Bom, a gente recebeu por e-mail.
direito.movimento@hotmail.com.
E também pelo nosso WhatsApp.
24 999 33 20 33.
A pergunta do Everton e da Inês.
Qual ponto da reforma trabalhista você acha que foi mais prejudicial
para o trabalhador.
Qual a vantagem da reforma trabalhista para o trabalhador?
Bom, eu queria agradecer primeiramente a participação aqui do Evo da Inês e eu passo aí para o professor a pergunta.
É, no que diz respeito à pergunta do Everton, né, ele fala a questão sobre a desvantagem, né, qual foi o ponto pior. É um dos pontos ruins mesmo que nós já estávamos conversando, né, sobre a questão da homologação da rescisão, né? E nós temos um outro ponto que ainda não está muito divulgado, mas que a meu ver é muito lesivo. Todo ano de trabalho, o empresário ou o empregador podem formular com seu empregado um termo de quitação anual sobre direitos trabalhistas contratuais. Esse termo será semelhante àquele que a gente recebe dos prestadores de serviços, né? De telefonia, água, luz, etc. Então, o empregado vai ter uma obrigação de anualmente fornecer esse documento para que o empregador possa ter a segurança de que os direitos estão sendo observados. E nós sabemos que, muitas das vezes, pela limitação da vontade, né? pela imposição que se tem do aspecto capital, isso não vai funcionar, até mesmo porque podem ter situações emergenciais que requisite uma mão de obra extraordinária do empregado, a lei lhe garantindo uma gratificação salarial, uma lei garantindo um adicional no salário, isso não possa ocorrer e ainda isso ser documentado. Isso é um dos pontos nevrais da situação. E a outra é ser relacionada a...
vantagens.
Exato, né? As vantagens dessa reforma. Nós ganhamos, por incrível que pareça, uma vantagem muito boa que nós ainda não estamos sentindo. Muitos colegas acabam falando sobre a deforma trabalhista, né? Mas são nos aspectos processuais, né? Infelizmente, nossa justiça do trabalho está abarrotada, muitos processos, isso provoca audiências aceleradas, instruções processuais ruins e sentenças, muitas das vezes, não tão eficientes, né? Então, a partir do momento que eu coloco a obrigação de um empregado pagar um honorário de sucumbência, pagar umas custas processuais, podendo ser litigante, má fé, eu melhor vigio o ajuizamento da ação, né? Então, quando eu, como advogado, peço melhor, peço diferente, faço um processo judicial só mesmo naquelas situações em que se requisita mesmo a intervenção do Estado, né? E aí eu tenho sentenças melhores, eu tenho análises melhores de processo e sentenças mais eficazes. Por incrível que pareça, a ideia de agora usar a Justiça do Trabalho como balcão de negócios em termos de ajustamento de ações trabalhistas, hoje a gente vai ter um aspecto completamente diferente.
Com referência a esses dados, né, a Coordenadoria de Estatística do TST, entre janeiro e setembro de 2017, receberam mais de 2 milhões de processos.
Olha só.
No mesmo período de 2018, caiu para 1 milhão e 200. Então vai nesse passo de que ou estão tendo mais cuidados. E também há quem diga que é uma dificuldade ao acesso à justiça ao trabalhador. Até porque um pede tudo, o juiz que negue, né?
Isso aí.
E com relação à questão da sucumbência, você acredita ser uma coisa legítima? Porque eu vi casos, por exemplo, de pessoas que processaram um banco, ganhou 20 mil no processo, mas teve que pagar 45 mil de sucumbência.
Sim. A ideia toda da sucumbência, ela sempre foi, né, um ato inicial, que também vai sendo melhorado ao longo das decisões. Nós temos realmente decisões que são tecnicamente perfeitas, tem outras que tem um retoque aqui, outro retoque ali, que requisita muitas das vezes a correção pelo tribunal, né? Mas isso realmente tem provocado uma diligência maior no advogado. O advogado tem que saber pedir melhor, pedir certo, porque senão realmente está... surtirá os efeitos da lei. Porque todo processo judicial é isso, né? E a questão também do aspecto material, né? Do fundo de direito, o profissional de direito também tem que ser remunerado para isso, né? Então, por isso que quando eu jogo com um processo, eu tenho que ter uma naturalidade da seriedade que é o caso. Por isso que eu acho salutar.
Então, acaba que a reforma, ela fez com que os profissionais não entrassem com a ação, simplesmente vão ver o que vai dar.
Isto.
Tivessem um cuidado em apurar, ouvir o cliente.
Isto. E também conduzir uma instrução processual de maneira mais célere, né? E acabar com essa história de que eu brinco muito que é a chamada rádio peão, né? Ou seja, ó, ajuiza uma ação, vai lá, ganha X e já passa isso para um colega, já passa isso para outro colega, você já faz nascer dentro daquela atividade uma indisposição, que olha, porque eu também levo isso nas costas, eu tenho que, vou sair daqui também, porque eu também quero meu direito, que eu vou entrar também na justiça. Isso também aos pouquinhos vão sendo eliminados, porque se tem a noção de que, poxa, eu faço parte disso tudo, né? Eu também sou um colaborador que tenho que melhorar junto também.
Bom, nós temos aqui que antes a lei não previa que o trabalhador pudesse pagar os honorários do advogado da parte vencedora caso perdesse a ação. Também não havia multa por possível má-fé e custos por falta nas audiências. Agora, na nova lei, o trabalhador que faltar à audiência ou perder a ação tem que pagar as custas do processo e o valor devido ao advogado da empresa.
Isso.
Se o juiz entender que ele agiu de má-fé, a multa e pagamento de indenização. Você acha que isso foi melhor?
Sim, sim, porque acompanhou os demais processos, né? Então, se eu tenho um processo assim na Justiça Federal, um processo assim na Justiça Civil, por que não na Justiça do Trabalho? Né?
Uhum.
Isso, a meu ver, passa a ser um exagero na proteção. É como se dissesse para um filho, ó, você fez besteira, vem cá que eu, comigo, né, tudo certo. Exacerbada a processão, né? A proteção. Então, se eu identifico que o pedido está mal feito, que o pedido foi formulado com base naquilo que já recebeu, nada mais justo que ele ser, né, condenado a uma litigância de má fé, porque nitidamente está errado, né?
Até porque a ação judicial virava uma fonte de renda,
sim,
né?
Sim, balcão de negócio.
É, como você disse, o advogado passa para o outro e aí, sim, um ganhava comissão porque em indicou o amigo em cima,
exato,
do colega.
Parecia mais uma negociação, né?
Isso, sim. A ideia da negociação pelas grandes empresas, elas lidam com o passivo trabalhista como outro passivo qualquer.
Uhum.
Então elas também têm todo um amparato técnico dele para dizer, olha, quanto que a gente está gerando de passivo trabalhista? Como é que a gente elimina isso? Ou até mesmo como é que a gente atenua isso? Será que é interessante manter essa linha de custo? Os empresários também acionam o seu jurídico para dizer, enrola. Ou, uhum, responde, ou
vai
mantém,
mais tempo,
ou paga, né? Porque muitas das vezes o tempo lhes é favorável. Acaba retirando, dizendo, olha, ao invés de eu pagar os acusos na Justiça do Trabalho, ao invés de pagar o passivo, vamos pegar esse dinheiro e investir no banco.
Uhum, um rendimento,
que aí,
né?
Um rendimento, eu parcelo aquela dívida trabalhista, com rendimento eu pago a parcela trabalhista.
Ainda sobra
um tantinho para ficar. Então isso também foi identificado pela Justiça ao longo do tempo, por isso que a gente precisa melhorar esses mecanismos. Lembro sempre, reforma é necessária, atos são renovados, são praticados e sempre melhorados, analisados, que ao longo do tempo a gente vai aprendendo com a gente mesmo.
Essa reforma, ela, de certa maneira, é nova, né?
Sim,
2017,
sim.
Nós estamos aqui no meio do ano 2019, então muita coisa ainda vai
acontecer.
Decorrer, né?
Isso.
É, puxando um gancho aqui para a reforma da Previdência, eu sei que não é o tema aqui, estaria associada a necessidade dessa reforma para melhorar aí o aspecto trabalhista?
Sim, sim, sim. Muitas das vezes a gente encara, né, o discurso da Previdência como um discurso populista, né? Então toda reforma que se faz naquilo que em tese é garantido, né, aos aposentados e tal, né, é um chão de ovos, né? Todo onde se pisa tem problema, né?
Uhum.
Mas está tudo interligado, está tudo interligado. Então se nós não temos posto de trabalho e temos um INSS carregado em decorrência de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Ora, nós estamos oprimindo a fonte pagadora, que é o trabalhador, concedendo muito à fonte que dá o benefício, essa balança vai quebrar. Essa balança está pendendo muito para um lado que não vai ser muito tempo rentável. Então a gente precisa identificar. Se eu tenho uma reforma, ainda que, né, no período de inicialização lá da reforma trabalhista, consequentemente a Previdência vem atrás. Se você reparar nos aspectos legislativos, as grandes reformas da CLT acompanharam as grandes reformas da Previdência e vice-versa.
Uhum.
Né? Nós tivemos uma última grande reforma em 91 da Previdência, que também mexeu bastante com o aspecto trabalhista. Então, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra naturalmente.
É, como você bem disse aí, é porque quem trabalha é que mantém,
exato,
as pessoas que recebem ali. Estão dependendo da Previdência.
Exato.
Né?
Nós temos, infelizmente, nós temos muito discurso da Previdência como sendo uma poupança.
Uhum.
Né? Um dinheiro que eu vou colocar ali e vou receber aquilo com juros e rendimento lá na frente.
Uhum.
Mas, na verdade, eu costumo dizer que a Previdência é uma vaquinha. Né? Um conjunto de pessoas que colocam naquele cofrinho aquela quantidade. Se eu tenho pessoas muito acidentadas, ó, tô botando esse dinheiro aqui para cuidar daquela que está acidentada. Eu tô botando esse dinheiro aqui para cuidar daquele que já trabalhou a vida toda. Então, se eu tirar aquele dinheirinho daquele porquinho indevidamente, eu vou desfalcar lá na frente, não vai ter jeito, né?
Então, aí, como a gente falou há pouco tempo, com relação ao número de desempregados,
sim.
Então, talvez esse déficit de quem, da fonte pagadora ele que está mantendo, acaba sendo mais necessária ainda a reforma.
Exato, exato. Os números, né, do desemprego demonstram muita coisa, né? Demonstram uma ausência de emprego, demonstram uma ausência de circulação de riquezas, demonstra também, ao mesmo tempo, uma ausência de mão de obra específica, né, que atenda essa demanda empresária, e naturalmente isso faz também que, olha, poxa, mas por que eu estou desatualizado? Porque eu sofri uma doença no meu trabalho. Ótimo, mas poxa, essa doença até que ponto colaborou para o meu estágio que hoje eu estou? Porque eu vi o mundo passar e não consegui acompanhar, né? Isso também está tudo interligado dentro do sistema de reforma.
Gostaria de saber também em relação ao trabalho das grávidas e lactantes em locais insalubres.
Sim, isso, né? Tivemos aí uma recente, isso foi um ponto muito ruim da reforma, em que se permitiu uma força também enorme do empresariado, porque o empresário, quando pensa em medicina, em segurança, ele pensa em custos. Então, olha, eu vou ter que onerar para adaptar meu estabelecimento, adaptar minha atividade ao atendimento das normas regulamentadoras. Então, se eu mexo com ruído, eu vou ter que comprar o protetor auricular. Então, as mães lactantes, né, isso tudo envolve medicina e segurança, né? Ela está ali no sentido de nos dar o principal e primeiro alimento, que é o leite, né? Então, se eu estou trabalhando dentro de um ambiente insalubre, eu estou tornando o leite materno insalubre como mãe, né? Então, eu preciso de regulamentação específica, preciso de cuidados específicos. Então, essa mudança fez com que haja essa permissibilidade da mãe trabalhar em ambiente salubre sem a necessidade de mecanismos de intervenção de saúde, né? E aí veio o STF, através de uma ação direta de constitucionalidade, e disse, olha, não, é inconstitucional. Se você está não só lesando direitos fundamentais, constitucionais, mas também direitos de proteção à mulher em si, que está no seu ato, principal ato da sua vida, que é amamentar, né? Então, por isso que a gente tem que tentar pensar nisso como uma forma de fomento de melhoria e não de propriamente exclusão de mercado de trabalho, né? Em razão da discriminação. Esse não é o assunto. O assunto é segurança e medicina.
Esse ponto, então, seria aí o principal ponto que afeta as mulheres, ou tem na reforma algum ponto mais forte?
Esse é o ponto que mais, né, provocou, né,
provocou debate,
provocou discussão na sociedade, porque veja, não é conhecimento de todos, mas a mãe lactante, ela tem direito a um local reservado, né, um ambiente sadio, a um meio ambiente de trabalho propício ao ato da amamentação, porque se nós pararmos para pensar, ela tem uma licença maternidade de 4 meses. 4 meses para contato primeiro, que é o mais importante do ser humano, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma dosimetria disso, porque se eu deixar também 1 ano, 2 anos a empregada, muitas das vezes eu posso estar prejudicando por ausência de produção, uma mão de obra que não está sendo qualificada devidamente. Então, por isso que a gente tem que colocar, né, mas nada impede que ela exercite a sua atividade de mãe e a sua atividade profissional. Mas a empresa tinha que ter esse cuidado, né? Isso eu costumo dizer que é estratégia de RH. Então, RH tem que se posicionar e dizer, olha, a sua firma tem muita mãe, tem muita mulher.
Certo.
Então, a gente tem que preparar essa atividade para receber essas crianças, porque é natural, né? A mãe vem com o tempo, consegue um emprego, casa. Isso é natural da vida. Começa, né, a querer ter filho. Então, a gente precisa prever isso para não trabalhar depois com um problema que está instalado, né?
O empresário, ele pensa no lucro, né? Então,
né?
Talvez eu não vá... É uma discussão muito grande também sobre a contratação das mulheres no mercado de trabalho por conta justamente de poder ser mãe, né?
Sim.
Vocês, enquanto mulheres, o que vocês acham do mercado de trabalho voltado para a mulher?
Ah, eu acho que é sempre mais difícil para a mulher, né? E ainda mais que o empregador pensa que aquela fase que a mulher tem que ficar fora, ele tá perdendo como se fosse um dinheiro, né? Tá pagando para ficar em casa. Então acaba que a gente fica mais lesada e na hora de contratar, eles sempre procuram contratar homens ao invés de mulheres. Não sempre, mas preferem. Isso a gente percebe bastante no mercado de trabalho, né?
E você? Tá nervosa.
Vai ser mãe, eu acho.
Vai ser mãe? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar agora a pergunta da Vitória.
Oi, meu nome é Vitória. Eu queria saber se mesmo com a reforma trabalhista, eu continuo tendo que pagar uma vez por ano a contribuição sindical.
A gente já falou um pouquinho sobre isso, professor, mas vamos responder a Vitória.
Isso, né? Vitória, o que acontece? Havendo agora essa mudança, os sindicatos, eles publicaram informações sobre como você pode, né, formalizar essa sua intenção em não mais pagar o sindicato, né? Teve muita entidade sindical que estabeleceu formalidades, né? Comunicação por escrito, em dizer que não mais você deve pagar o imposto sindical, né? Esse é o chamado vulgo, né? O dia da viúva, né? De março. E cai dentro daquela política, né, daquele debate que a gente estava tendo. Então, como é que funciona hoje? Você deve procurar a sua entidade sindical, formalizar esse requerimento por escrito, né, dizer que não vai mais contribuir com esse imposto, e aí o sindicato toma suas providências. Tem muita gente também comunicando no RH da empresa, né? Mas a regra que está prevalecendo é, no silêncio, permanece. Uhum. Né? Então, no silêncio, se as coisas, né, o sindicato também vai querer o dele, que eu acho também que é legítimo, que não é errado ser isso, não, ir atrás disso, porque nada funciona nesse país, ainda mais em coletivo, se não for remunerado, se não for pago, né? E eu costumo dizer sempre que sindicato bom é sindicato que tem caixa, é sindicato que está todo mundo unido, né? E que em cima disso se reivindique seriamente as suas questões. Porque realmente hoje a regra é essa. No silêncio ainda permanece. Então eu tenho que ir no meu sindicato, formalizar isso e pedir para parar de descontar.
Bom, Vitória, tá aí a resposta para você. A gente vai fazer uma pausa e volta já já.
Direito em Movimento UBM.
Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM. De segunda a sexta, 8h15 da noite. Pra matar a saudade. Quer matar a saudade de sucessos que marcaram época? Então você não pode perder este programa que presta homenagens a grandes nomes da música nacional e internacional. A trajetória artística, os álbuns que marcaram época, as curiosidades sobre os astros.
Boa noite, rainha, como vai?
Pra matar a saudade, toda terça e quinta, às 8 da manhã.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
UBM Notícias. Fique bem informado. Confira as notícias que foram destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. UBM Notícias, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 6 da tarde. Conect. Ouça. Rádio UBM.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Voltamos com Direito em Movimento, falando sobre a reforma trabalhista. Mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Então eu queria aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a vocês pela participação. Obrigado, Rafaela.
Nós que agradecemos, foi um prazer muito grande participar.
Obrigado também, Bárbara, valeu.
Eu que agradeço, foi muito importante, pois esclareceu várias dúvidas nossas e com certeza de bastante gente que está escutando aí.
Também agradeço você, Flávia, valeu.
Obrigada a vocês.
Sinto-se todos convidados para participar de mais debates. E eu queria agradecer também ao professor Dayami, porque a gente, enquanto aluno, né? A gente acaba nesse bate-papo aqui, fugindo um pouco ali da sala de aula. Exato. E aprendendo com assuntos novos e coisas diferentes. Então, agradeço aqui você ter participado, doado seu tempo para a gente.
Isso. Que isso, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, viu, Luciano? Te parabenizar pelo programa, parabenizar toda a sua equipe. Parabéns pela iniciativa, divulgando a informação e fazendo essa instituição cada vez melhor. Obrigado.
Obrigado a você, professor. Obrigado a todo mundo. Valeu, até o próximo.
Você ouviu Direito em Movimento UBM.
Rádio UBM, a sua companhia.